Senhoras e senhores deputados, creio que estão criadas as condições para retomarmos os nossos trabalhos. Queria antes de mais nada saudar a Confagri, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, que está aqui representado pela Senhora Secretária-Geral Adjunta, Maria Antónia Figueiredo, o Senhor Engenheiro Augusto Ferreira, que é técnico, e o Senhor Engenheiro Luís Calaim, também que é técnico. Queria também cumprimentar a Florestes, a Associação Florestal de Portugal, que estão aqui representados, que está aqui representado pelo Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, que é o Presidente da Direção, e pela Sra. Engenheira Rosário Alves, que é Diretora Executiva. A todos vós, bem-vindos, muito obrigado por estarem presentes hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Conhecem seguramente o conjunto da matéria que temos em apreciação e por isso o convite para a audição com a vossa presença. Estamos a caminhar também para o fim no conjunto de audiências que foram marcadas para este efeito. Foram convocadas 14 entidades diferentes para este efeito. Há um conjunto de contributos escritos que já fomos recebendo. É o convite também que vos deixamos, para além da audição de hoje, se porventura houver matéria que considere importante e que não tenha sido alvo da nossa conversa hoje aqui nesta reunião, que possa ter um contributo escrito, que ele possa chegar também atempadamente à Comissão, ele será distribuído e será também sujeito ao trabalho dos senhores deputados. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. A metodologia que vamos adotar é fácil, eu darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares para vos colocar as dúvidas, as questões que muito bem entender. É mais concreto para poder-vos dar também a oportunidade de resposta concreta. 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois a cada uma das entidades que aqui está connosco hoje darei 20 minutos para poderem responder com as informações que muito bem entenderem. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa ronda de intervenções. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Confagri e a Florestes, agradecer-lhes a vinda aqui. E relembrar, e muito bem como já o Sr. Presidente relembrou, que já tivemos aqui um conjunto vasto de audições e um conjunto vasto de opiniões, de críticas, de concordâncias e, portanto, já existe hoje algum trabalho sobre o assunto. Mas não posso deixar de colocar logo ao início uma questão que é uma questão muito direta e fundamental. Qual é a vossa opinião relativamente a este regime jurídico, nos setores que tutelam e que têm, no fundo, trabalho direto. Será que este regime jurídico vai beneficiar o setor agroflorestal? Será que, no fundo, traz os benefícios que todos esperamos que, no passado, não considerávamos que tinham? Por outro lado, perceber que esta legislação tem mais de 20 anos, não é? E tem problemas que todos nós sabemos de implementação relacionados com os prédios sem dono e sem uso aparente. E também a segunda questão é muito simples. É uma evolução positiva? É algo que faz sentido? É um caminho que faz sentido percorrer neste momento? Depois, a outra questão tem a ver com o caso do emparcelamento simples. Há na proposta de lei do Governo a possibilidade das operações de emparcelamento simples serem objeto de parceria entre não só os proprietários, mas entre também estes, os municípios e também as freguesias. E aqui a questão é como é que consideram este alargamento às freguesias e o envolvimento das associações agrícolas com as freguesias. Se este processo assim sai mais facilitado e mais transparente. No parcelamento integral, há um reforço da participação de todos os interessados no processo. E aqui questiono se há benefício para os interessados este reforço da sua participação. Depois temos a questão, e esta que foi uma questão bastante criticada por muitas associações e que levantaram alguns problemas, que é a questão do direito de preferência das autarquias locais. No artigo 21º, há a previsão de um direito de preferência das autarquias locais nas transmissões a título oneroso, entre particulares, de parcelas e prédios rústicos abrangidos pelo projeto de emparcelamento. E eu questiono aqui qual é a vossa opinião e se também acham que tem algum, que atenta de alguma forma contra aquilo que é a propriedade privada. Depois, eu gostaria de vos ouvir também sobre o fracionamento. Estabelece-se como medida ao combate ao fracionamento que, muito embora as situações de indivisão possam ser alteradas no âmbito do emparcelamento rural ou da valorização fundiária, pela junção de área correspondente de alguma ou de todas as partes a prédios rústicos que sejam propriedade de um ou de alguns coproprietários. E eu questiono-vos como é que avaliam realmente este diploma relativamente àquilo que é combater o combate a este fracionamento, não é, da propriedade. Por fim, uma questão relativamente às associações florestais, que defendem que as partelas sem dono conhecido, com aptidão florestal, deviam ser geridos pelas ZIFs locais em vez das bolsas terras. E perguntar se também são dessa opinião, se consideram que é esse o caminho. Nossa parte, portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Rodrigues, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Socialista, a Confagre e a Florestas e dizer que agradecer o vosso contributo e para a nossa tomada de posição sobre estes diplomas. Algumas das questões já foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, mas queríamos acrescentar aqui mais algumas que gostávamos de ver esclarecidos. Relativamente aos prédios sem dono, aos prédios sem dono conhecido, gostávamos de perceber se vocês consideram que o processo de identificação está devidamente clarificado ou se é preciso ser mais vincado neste projeto, este processo em si de identificação. Relativamente à proposta de lei 307, relativamente aos planos intermunicipais, se acham também que deve ser clarificado também em que consistem e como é que devem ser operacionalizados os planos intermunicipais. Também no que respeita ao emparcelamento integral, sendo um processo de elevada, com alguma dimensão e complexidade, se acham que os municípios vão ter capacidade para fazer este processo ou se deve haver aqui uma ligação mais forte com uma orientação, pelo menos, da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Se deve ser eles a conduzir o processo, a criar um plano de operacionalização e em que depois os municípios tenham que seguir as orientações dadas pela Direção-Geral da Agricultura. Também há aqui algumas questões que o Sr. Deputado já referiu, mas também era uma questão que nos preocupava, a questão que foi levantada relativamente às ZIFs, se entende que os terrenos que estão colocados nas zonas das ZIFs devem ou não ser entregues a sua gestão às ZIFs. E depois também, sobretudo aqui, tendo em conta que na parte florestal não se pode prever, não se pode fazer operações a pensar apenas num ano, como é discutido, como é favorecido aqui no diploma, se acham que, havendo uma lei do arrendamento que prevê 7 anos, se acham que deve ser adaptada a este diploma ou não, ou se consideram que, também tendo em conta a questão da identificação dos terrenos, que gera algum problema, como é que acham que o diploma se deve situar nesta área? E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fiado Isaac, faz favor, CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria aqui também cumprimentar a CONFAG e a Florestas, através dos seus dirigentes. As perguntas básicas já foram feitas, nós ouvimos aqui ante confederações e associações sobre aqui este regime jurídico. Há aqui também propostas do PS e propostas do Governo. Todas as perguntas praticamente foram feitas e eu não vou perder mais tempo a fazer perguntas. O que eu queria ouvir era respostas da vossa parte e propostas de alteração a este regime. Portanto, estudaram o regime, sabem, portanto, aqui o que nós queremos é ouvir a vossa concordância naquilo que está e aquilo que não concordam e deixarmos aqui, portanto, não só o vosso testemunho, como depois enviarem para a Comissão, então, também aquilo que pensam sobre isso. Aliás, houve uma confederação até que não veio, mandou o seu testemunho por e-mail, e isto é muito mais fácil. Não vou repetir as perguntas que estão feitas, porque isto anda tudo na base disto, e todas as confederações temos feito a mesma coisa, e repetir o que já foi dito não interessa, é perda de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Forestes e a Confagra e agradecer a disponibilidade de virem discutir connosco estas matérias. Começar por dizer que nós entendemos que há aqui um problema relativamente aos documentos que estamos a discutir, que é um problema de timing. Estes documentos estão a ser discutidos no final da legislatura. Estas matérias não são matérias de sumenos importância. São matérias que têm a ver com a propriedade, não são de sumenos importância e entendemos que não seria a altura mais adequada para o fazer. Dizer também, porque já foi referido, que parece que houve aqui uma grande unanimidade, um pareceres positivos, parece que houve um grande júbilo em torno daquilo que foram as propostas. A verdade é que as entidades que foram aqui ouvidas, é verdade que, de uma forma geral, não manifestaram aqui a oposição relativamente à legislação, mas também colocaram muitas reservas relativamente àquilo que serão os seus efeitos. Dizer que, relativamente à legislação da reestruturação fundiária, nós entendemos que ela tem uma questão de partida, é que ela é enganadora. Ela não se trata efetivamente de uma legislação de reestruturação fundiária, trata-se apenas de legislação de emparcelamento. Porque relativamente à limitação ou redimensionamento da propriedade, ela pouco tem sobre essas matérias. Uma das questões que se poderá colocar também aqui é a questão das competências que são atribuídas aos municípios. Esta preocupação tem chegado, que é colocar um conjunto de competências nos municípios, é uma espécie de, algumas das competências, de ter 308 decisões diferentes sobre uma mesma matéria. E como é que vêm estas questões, se aquilo que está colocado é adequado ou se é excessivo. Relativamente também à questão dos prédios sem dono conhecido, o que nós e a crítica que fazemos é que a melhor forma e a forma adequada de identificar os prédios é a questão do cadastro. Essa é a verdadeira forma de fazer a identificação dos prédios. Agora, este é um modo enviesado de fazer uma coisa que não foi feito, que não foi efetivamente feito, porque não houve uma opção política clara de o fazer. Temos alguma preocupação com a salvaguarda do direito de propriedade, nomeadamente porque sabemos que no interior do país, na zona do minifúndio, há, por exemplo, um conjunto de portugueses que saíram do país, que emigraram, compraram propriedades para salvaguardar a sua vida em situação de regresso, e pode ser uma situação em que este pode ser um dos casos em que possa aqui haver problema com a identificação ou com a salvaguarda do direito da propriedade. Por último, e para terminar, ouvir aquilo que são as vossas preocupações, conhecem os documentos, gostávamos de ouvir as considerações que fazem sobre a matéria e perguntar muito claramente se entendem que estas propostas que estão aqui em discussão, implicações é que ela terão, quer em termos da propriedade florestal, quer em termos da propriedade agrícola, se efetivamente elas terão implicações, se elas favorecem a atividade, se põem em causa algumas questões, ou se também se tem um tratamento distintivo em função da tipologia da propriedade agrícola ou da propriedade florestal. Também era importante percebermos isto. E era estas as questões que estava a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra aos nossos convidados para poderem responder, dispõem de 20 minutos, até pela ordem que tenho aqui, dava já a palavra à Confagra e fará a gestão do tempo como bem entender. Faz favor, Sra. Engenheira.
Obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Srs. Deputados, obrigada também pelo convite. A primeira consideração inicial que queríamos dizer é, portanto, isto são documentos e são propostas de uma exigência e de uma responsabilidade e de consequências, de tal maneira que nós pedíamos um bocadinho mais de consideração por nós, porque da última vez que nos convidaram, deram-nos 3 dias para nós podermos analisar as propostas, nós depois pedimos para adiar exatamente para podermos ter mais tempo, e depois a outra coisa é, isto é uma imensidão, fazem-nos muitas perguntas e depois dão-nos 20 minutos para a gente em 20 minutos dizer tudo aquilo que temos a dizer. Portanto, a minha proposta, em 20 minutos é muito difícil a gente conseguir dizer tudo, apresentar, digamos assim, os aspectos mais importantes. E a nossa proposta é, nós vamos apresentar aqui alguns dos aspectos importantes que consideramos em termos de apreciação geral e estrutural. Temos neste momento, lá no nosso gabinete, umas pessoas que estão a fazer um documento para enviar para aqui, essencialmente, enfim, também muito concentrado relativamente à proposta de lei número 307, que nos parece que tem digamos, implicações demasiado importantes, mas em relação às propostas, nós vamos enviar o nosso parecer de forma detalhada e justificando cada um dos aspectos, porque parece-nos que isto é, de certa forma, importante e tem a ver, enfim, com o futuro que se vai dar às terras do nosso país. Relativamente aos timings, por ser final de legislatura, nós, desde que seja durante a legislatura, não nos incomodamos com isso. Nós queremos é que as leis sejam leis que vão de encontro àquilo que é a agricultura e a floresta e que sejam leis que se dê tempo às pessoas para poder discutir e, mais do que isso, e muito importante, o que nós gostaríamos era que, quando os senhores receberem aqui as nossas propostas, algumas delas as incluíssem e tivessem em conta a maioria, porque isso é que é importante. De toda a maneira, nós, em termos de apreciação geral e do ponto de vista da Confagri, nós olhamos para uma atualização de leis que têm 20 anos de uma forma positiva, porque sabemos que tem que haver novas realidades, há realidades políticas e, portanto, é necessário haver, digamos, alterações até para cumprir determinados objetivos estratégicos para o país, nomeadamente através da valorização das terras para fins agrícolas e florestais. E, portanto, nós, na Confagri, para nos perceberem, nós somos uma organização socioeconómica e que nós o que queremos é que haja uma valorização da terra no sentido de que haja um maior aumento da produção nacional e da valorização e do rendimento. Portanto, nós não somos a favor de que as terras devem estar abandonadas. Uma das propostas diz respeito à clarificação do destino a dar aos terrenos arrendados aos pequenos agricultores no âmbito da reforma agrária e a outra à melhoria de determinados aspectos fundiários, nomeadamente o emparcelamento e, portanto, nós, neste caso, o que dizemos é, nós em Portugal já temos uma dimensão da exploração que é muito baixa e que é muito mais pequena relativamente aos outros países da União Europeia. E, portanto, tudo o que venha no sentido de nós podermos ter um maior aumento da dimensão da exploração pode ter interesse, mas não pode ser a qualquer custo e não atingindo os objetivos. Nós parece-nos que algumas destas medidas que estão aqui apresentadas vão ter limitações e vão ter dificuldades de implementação devido à inexistência do cadastro na maior parte do país. Portanto, isso vai ser uma limitação. Em relação à outra proposta que vem operacionalizar algo que já fazia parte da Lei 62 de 2012 e que carecia de regulamentação, o que nos parece que também aqui é a mesma coisa. Vai haver dificuldade pela ausência de cadastro. Mas nós temos consciência e sabemos, e é o argumento que tem sido sempre apresentado, de que toda a gente concorda que o cadastro é fundamental e é necessário, mas também é moroso e dispendioso. Ora, mas isto também não pode tornar-se como um fator limitante ao desenvolvimento e valorização do território. Portanto, tem que haver aqui uma legislação que depois tenha esta valorização e que não transforme o facto de não haver o cadastro como sendo um limitante. E, portanto, nesta apreciação genérica, eu gostava sempre que olhassem para a Confagri do ponto de vista da organização socioeconómica, quer é que os terrenos, que haja maior dimensão da propriedade, que haja emparcelamento, que haja valorização da produção, que não haja terras abandonadas e que haja produção nacional e agrícola e florestal, no sentido de que também atingir aquele objetivo que todos nós queremos, que é não haver incêndios, não haver abandono e haver maior produção nacional. Portanto, do ponto de vista genérico é este. Eu agora passava aqui a palavra, só para, até ao resto do nosso tempo, aos nossos dois técnicos, que são especialistas, cada um em sua área. O engenheiro Augusto Ferreira é o nosso representante na Bolsa de Terras, portanto, nós com Fagre somos parceiros da Bolsa de Terras, temos acompanhado isto e, portanto, ele referia-se mais relativamente a esta matéria.
Então, muito boa tarde. Relativamente às questões colocadas sobre a Bolsa de Terras, portanto, eu vou juntá-las todas e tentar responder todas de uma única vez. A Bolsa de Terras tem tido uma campanha muito forte, tem tido um gestor que procura dinamizar esta bolsa com muita intensidade, mas o que é facto é que nós chegamos à conclusão, de acordo com os últimos dados que foram publicados, que ainda temos apenas 377 prédios que estão disponibilizados na Bolsa de Terras, portanto, ou seja, é um número ainda muito reduzido. E é sobretudo muito reduzido, portanto, quando nós pensarmos em termos da área que é representada, portanto, da área que faz parte, ou que foi colocada, através de entidades privadas. Tem sido interessante do ponto de vista das terras do Estado, portanto, aí sim, penso que a Bolsa de Terras, desse ponto de vista, tem sido importante para a sua valorização. Relativamente àquilo que está exatamente em causa, que tem a ver com as terras sem dono conhecido e sem utilização, portanto, no fundo, isto acaba por ser, esta legislação é o fechar do ciclo, portanto, de algo que ainda estava em aberto na Lei 62, portanto, e que carecia de regulamentação. Pronto. Relativamente aos processos de identificação, portanto, o que é que nos parece? Portanto, obviamente que são processos que têm uma carga burocrática bastante, bastante acentuada, mas penso que é natural que haja esta carga burocrática pesada, associada aqui à identificação destes prédios, uma vez que estamos ou podemos estar a tratar da transferência de uma propriedade privada para outra esfera. Portanto, logo é lógico que esta carga burocrática que está repercutida, portanto, no documento que exista, portanto, e faz todo o sentido. E o período que é dado parece que é um período bastante significativo até para prevenir o aparecimento de os legítimos proprietários a proceder à sua reclamação, sobretudo quando nós temos presente as zonas onde nós imaginamos que estas terras possam aparecer, imaginamos que, porque se calhar podemos vir a ter uma surpresa, efetivamente não existirem assim tantas terras abandonadas quanto isso, pode ser assim uma ilusão, também tínhamos a ilusão da Bolsa de Terras, portanto, que iria ter muitas coisas e depois, afinal, chegamos a esta conclusão. Portanto, e aqui, se calhar, ao nível das terras abandonadas, a situação que nós vamos ter será exatamente a mesma. Relativamente à questão de quem poderá, portanto, ou de atribuir aqui um acesso privilegiado à utilização destas terras, por ZIFs ou por entidades privadas, quer dizer, aqui parece-nos que todas as entidades devem ser colocadas no mesmo pé de igualdade, portanto, pensamos que não fará sentido atribuir aqui algum grau de prioridade, portanto, a essas entidades de gestoras de zonas florestais. Também nos parece, também há aqui um outro aspecto que é importante e que tem a ver com este trabalho que é prestado pelas entidades gestoras operacionais da Bolsa. E saiu agora, por estes dias, em portaria, a indicação de que o regime que previa a não cobrança de taxas pela colocação de parcelas na Bolsa, portanto, vai prolongar-se. Portanto, inicialmente, portanto, esta isenção estava prevista porque nós estávamos sob assistência da Troika, portanto, mas agora, portanto, era suposto que isto passasse a ter um custo e ter um custo que depois iria trazer benefícios para as entidades gestoras. Ao que parece, portanto, a intenção é continuarmos com este sistema sem custos para os agricultores, simplesmente temos de ter também presente que está a ser exigido um trabalho e um esforço às entidades gestoras e tem que haver aqui algum enquadramento financeiro que dê suporte a este trabalho das entidades, que parece que não está devidamente acautelado, muito antes pelo contrário.
Boa tarde a todos. Relativamente à parte florestal, fizeram-me duas perguntas, tenho aqui a resposta para as duas. Reforçando só a nível da gestão dos terrenos sem dono conhecido passarem para as GIFs, para a gestão das GIFs, nós não entendemos porquê, nem porque é que está a surgir essa questão e porque é que têm levantado sempre esta questão sistematicamente nas outras audiências que tivemos a acompanhar. Porque não, para nós não entendemos porque é que há de haver um benefício às GIFs para gerir estes terrenos. Achamos que os terrenos devem ir para a Bolsa Terras e depois as GIFs podem candidatar-se como qualquer outra organização, como qualquer entidade privada. Sobre as implicações, o Sr. Deputado João Ramos, sobre as considerações nas implicações sobre a matéria florestal, o Sr. Deputado Jorge Rodrigues também perguntou sobre isto, realmente... Esta proposta de lei refere que é um ano, que vai um ano para arrendamento, depois volta durante 3 anos, não é? Depois mais 15. O novo regime do arrendamento rural, o regime 290, o decreto-lei 294/2009, fala de 3 tipos de arrendamento: o arrendamento agrícola, o arrendamento de campanha e o arrendamento florestal. O arrendamento florestal e lei não pode ser celebrado por mais de 70 nem por menos de 7, ou seja, isto não vai entrar nesta proposta de lei, por isso não vai haver, e respondendo diretamente à pergunta do Sr. Deputado João Ramos, não vai haver qualquer implicação ao nível florestal, porque não é para isto, não é, embora se chame melhoria florestal, a floresta não vai ser beneficiada diretamente em nada nesta proposta de lei. Pronto, sobre este assunto era isto que eu tinha para dizer. Obrigado.
É sobre a questão que não acabámos por não responder e que nos falaram sobre as competências dos municípios. Portanto, apesar de eu ter dito que vamos enviar o nosso parecer detalhado, mas relativamente à Confagri, portanto, nós não estão a ser dadas competências aos municípios exageradas ou excessivas com as quais nós não concordamos. Portanto, são atribuições, são competências para as quais nós achamos que os municípios não têm... Não têm capacidade para poder executar e, portanto, nós não estamos de acordo com essas competências que estão a ser dadas aos municípios, antes, pelo contrário, defendemos que haja uma entidade gestora. E, portanto, isto foi uma pergunta que foi aqui colocada e que nós aqui nas nossas respostas não respondemos e, portanto, brevemente terão aqui as nossas propostas detalhadas, mas o que nós pedíamos era um bocadinho uma certa consideração e respeito também por nós. Portanto, nós trabalhamos, demoramos muitas horas a fazer os nossos parceiros, envolvemos muita gente e depois no final que se considere alguma coisa relativamente àquilo que nós apresentamos. Há a proposta que nós também tivemos a ler relativamente ao grupo parlamentar do PS, mas que nos parece que também tem algumas similitudes relativamente a esta proposta e que não escalpulizámos aqui, mas que depois também apresentamos ali alguns pontos relativamente do grupo parlamentar do PS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Ficar-lhe-emos gratos seguramente por esse contributo, mas não posso deixar de fazer aqui um pequeno registro também. Este é o jogo democrático em que cada um dos partidos políticos receberá os vossos contributos. Cabe a cada um dos partidos políticos depois recolher aquilo que melhor entender no conjunto dos vossos contributos. A Confagri é um parceiro social, dá o seu contributo também para este jogo democrático. Não posso, enquanto Presidente da Comissão, exigir a alguma das partes que aqui se senta a esta mesa que tenha que aproveitar em utilidade aquilo que a Confagri nos envia em contributo. Em todo o caso, ficar-lhe seguramente muito grato pelo contributo que quiser fazer chegar à Comissão em nome da Confagri. Dou agora a palavra à Forestes, para o mesmo efeito também. Disponho de 20 minutos. Sr. Professor, faz favor.
Obrigado. Peço desculpa não vos ter cumprimentado a todos de mão, mas 2 noites sem dormir estou mesmo cansado e vir do Porto a Lisboa pedir a licença para pensar há 50 anos, cansa mesmo. E é verdade, há 50 anos que venho a Lisboa pedir licença para pensar. Permitam-me que eu comece por citar o Goethe, que dizia que todos os dias devíamos ouvir uma boa música ler uma boa poesia, ver uma boa pintura e ser capaz de dizer duas palavras sensatas. Não sou. Gostava, mas não sou. Mas a engenheira Rosário sabe. Ela irá fazer isso. Eu olho para estes documentos e para esta legislação, a minha vida foi toda outra coisa, não foi floresta, apenas porque dei o espaço do meu centro, hoje IBMC, a uma pessoa maravilhosa chamada Engenheiro Moreira da Silva, que em associativismo fez coisas maravilhosas, e depois ele achou, depois de morrer, que devia ser eu presidente e acabei por ser presidente da Floresta. Mas sei muito pouco disto. Mas há aqui coisas que estou de acordo com o que já foi dito. Se tivéssemos cadastro, não era preciso ter esta legislação tão dura. E convém ter cadastro. E convém que o cadastro seja feito por quem o pode fazer. Ou seja, vamos começar pelas organizações produtoras florestais. Eles têm que participar nisso, porque mais ninguém, melhor que eles, poderá fazer. Acho muito bem que as juntas também venham. Não vejo mal nenhum nisso. Também são gente da terra, também conhecem. Agora, o que eu preciso é de juntar esta gente, toda a coisa aqui em Portugal é muito difícil. Juntar municípios, juntas, mais proprietários florestais que têm leis que dizem ou limpas ou levas no corpo e pagas. Ou dizes quem é o dono, eu tomo conta. Ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Quer dizer, eu gostaria que nós olhássemos para os... Eu tenho que olhar para os meus 15.500 proprietários florestais que estão inseridos na floresta, 31 associações. Eu gostava que eles fossem tratados um bocadinho com um bocadinho mais de carinho e que soubessem que havia incentivos para participar e participar desta legislação. Vai ser preciso explicá-la. Ninguém melhor do que eles. Vamos fazer um documento para mandar às associações, para depois cada associação mandar aos proprietários, para explicar coisas que aqui são complicadas. Esta legislação é densa. Não é fácil. Se calhar sou eu, como bioquímico, que não entendo nada da jurisprudência. Eu tento. Apesar de ter na família três filhos advogados, e um jurista mesmo. Esta parte da divulgação, ainda bem que chamaste a atenção para o problema, o enquadramento económico disto tudo. Estamos fartos de trabalhar e ajudar, e depois quando se pergunta quem paga, é difícil encontrar dinheiro. Não tenho orgulho nenhum em dizer aqui, perante todos, que em 10 anos de presidente da Florestes, uma vez recebi um subsídio do Estado português. Uma vez. Isso dói. Dói mesmo porque tem muita gente, e a maior parte dos presidentes das associadas, estão de graça à frente delas. É gente dedicada e devotada e não ganham muito dinheiro por aquilo que têm. Passando depois rapidamente para a engenheira Rosário, porque o que eu digo, como disse, as duas palavras sensatas são capazes de nós poder dar. A dimensão não me parece ser o único problema. O Minho é o Minho, o centro é o centro. A dimensão que eu tenho no Minho é aquela dimensão, pois é aquilo. No entanto, tenho um proprietário que, a brincar, não é que está depois cogumelos e tira 50 contos por semana, ou 5, deixa-me desconto, tira algum dinheiro semanalmente com as caminhonetes que vêm da Galiza a apanhar cogumelos. Põe umas tiras disso, o que quiserem, 5 euros cada um, a cogumelos que quiserem. E as árvores vão crescendo enquanto os outros apanham cogumelos. Porque a árvore demora muito tempo a crescer, é uma chatice, é uma maçada. O eucalipto demora 10 anos, pelo menos, o pinheiro vai para os 20 ou 30, o carvalho vai para não sei quanto, os ácaros e os liquidambas, tudo isso demora muito tempo a crescer. Nós sabemos disso com os figos, também demora bastante tempo a crescer e até também massa um bocado ali por volta dos 16 para os 18. E para quem teve 11, entendo, e agora tenho 21 netos, é por isso que gostava que a floresta, que participa de uma maneira tão notável da economia portuguesa, fosse tratada com uma legislação muito adequada e que permitisse que os proprietários florestais todos se dedicassem mais à floresta. E tenho primos com perto de 100 hectares que não gastam um tostão na floresta, porque diz, é para arder. Isso preocupa-me muito e havia processos de evitar esses incêndios. Mas eu passava desta licença à engenheira Rosário, que é quem me tem ensinado coisas sobre floresta e os técnicos que temos. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde a todos e cumprimento também a todos. Relativamente, digamos assim, aos projetos de lei que nos colocaram, Gostaria também de fazer uma abordagem genérica, ou seja, daquilo que é o nosso entendimento. Ou seja, nós achamos, e fazer também aqui uma separação, porque há aqui uma dimensão, digamos assim, política e de estratégia setorial, e depois também, olhando com profundidade para a lei, vendo os atores, depois há a questão da implementação e da sua execuibilidade e da sua operacionalidade. Na questão mais relacionada com a Bolsa de Terras, nós percebemos que há aqui, digamos assim, uma tentativa de aprofundar, digamos assim, todo o conceito de Bolsa de Terras e tentar dar, digamos, uma densificação. Há aqui uma questão na Bolsa de Terras e nós falamos com relativo à vontade, porque somos uma entidade que desde a primeira hora foi ativa, temos 22 organizações dentro do sistema da Bolsa de Terras, fomos provavelmente a primeira organização a fazer uma transação através da Bolsa de Terras, de uma propriedade. Mas vemos a Bolsa de Terras com um poder de comunicação elevadíssimo que faz transparecer, digamos assim, uma dinâmica que de facto não existe ainda. E nós, desde a primeira hora que dissemos que na Bolsa de Terras essa dinâmica da parte privada e da contribuição privada para a Bolsa de Terras, das propriedades privadas, não iria existir se não tivessem reunidas duas condições. A primeira era uma que foi anunciada e, como aqui já foi referido, só tem, digamos assim, aplicação depois do programa de assistência financeira, mas nós também não vimos ser dados passos em termos de fiscalidade, mesmo no último orçamento, para este tipo de propriedade que é aqui objeto desta legislação, com força para fazer essa, digamos assim, mobilização de intenções. E a outra é a questão da informação. E a informação, como o Presidente da Foreste já teve a ocasião de dizer, quer dizer, as organizações, e nós podemos apenas falar pela Foreste, a Foreste é uma organização sem fins lucrativos, de utilidade pública, e que não tem nenhum tipo de contratualização ou de subcontratualização de nenhum serviço por parte do Estado português. E, portanto, vive exclusivamente dos recursos próprios. E, portanto, e esta função de dinamização de uma Bolsa de Terras, que é do Estado, é, digamos assim, um serviço público, porque eu não vou conseguir que os proprietários privados, associados ou não associados, financiem uma atividade de comunicação desta natureza. E, portanto, isto importava comatar, chamamos isso à atenção desde a criação da Bolsa de Terras, porque nós temos, apesar de tudo, feito um esforço de divulgação, temos feito um enorme esforço na contribuição para todos os documentos que o gestor da Bolsa de Terras tão dinamicamente nos faz chegar e, portanto, temos tido, nesse aspecto, penso eu, face aos meios disponíveis, um comportamento irrepreensível, mas também é bom que no futuro se olhe disto de uma forma mais pragmática, se queremos isto implementar e se queremos implementar com os parceiros, que é nessa lógica que nós achamos que devemos que todos estes processos devem estar, tem que haver aqui outro tipo de, digamos assim, forma de funcionamento. Eu lembro só, por exemplo, que nós estamos sediados no Porto e temos para participar na Bolsa de Terra e nas reuniões que nos deslocarmos a Lisboa. O que é absolutamente natural, mas a questão é, obviamente, dos custos que isso envolve e do custo de oportunidade que também envolve essa atividade. E, portanto, consideramos que a parte da fiscalidade pode ser aqui também uma ajuda. A parte da fiscalidade, juntamente com o cadastro, como já foi referido, também seriam dois instrumentos que, se calhar, evitariam ou, se calhar, a funcionar em paralelo, tornavam todo este processo legislativo mais dinâmico. Ou seja, a questão do cadastro. O cadastro está a ser feito em duas regiões piloto. Daquilo que nós vamos acompanhando, pensamos que está a cair a ideia de que existem muitas terras ao abandono ou sem dono conhecido, porque acho que a adesão, digamos assim, e a movimentação que tem sido feita ao nível das juntas de freguesia e dos processos, eu acho que está a ter adesão por parte das pessoas. Não sei dizer se o trabalho que está a ser feito no terreno corresponde realmente ao cadastro em toda a sua dimensão, jurídica e geográfica. Até agora, aquilo que temos conhecimento é um processo declarativo. Não sei qual vai ser, digamos assim, a profundidade do trabalho que pensamos que vai a meio, mas também era importante para este tipo também, digamos assim, de legislação fazer também alguma monitorização daquilo que já está a correr. Nós achamos e consideramos desde sempre, e já nesta casa tivemos a oportunidade de dizer, quando nos disseram que o parcelário era um substituto do cadastro, que isso não era verdade porque tem funções completamente diferentes, e achamos que os proprietários, em termos nacionais, estão em desigualdade. Aqueles que têm cadastro produzido pelo Estado e aqueles que não têm cadastro produzido pelo Estado e que agora, basicamente, com toda esta pressão legislativa que hoje é colocado ao proprietário privado e, em particular, ao pequeno proprietário privado, como se a pequena propriedade não fosse uma característica de todo o processo histórico de desenvolvimento do país e fosse só uma opção de cada um. Eu acho que um pequeno proprietário gostava de ser grande proprietário só para não ser tão pressionado, digamos assim, por toda a carga legislativa ou social, porque parece que é na pequena propriedade onde residem todos os problemas. Mas há um problema que normalmente a propriedade pequena não tem e que é por isso muitas vezes que é pequena e que o Sr. Professor também fez aqui referência, que é a produtividade. A terra é fracionada porque aguentou de alguma forma o seu fracionamento continuando economicamente viável. E esta questão é uma questão importante, porque dependendo do uso de cada hectare de terreno, nós podemos ter uma exploração de um hectare altamente viável. Depende do produto que ela produzir, mesmo em floresta. Há produtos valiosos e que o fator escala não é tão importante. A dimensão da propriedade é diferente, e eu gostava de fazer esta diferença de conceito também, é diferente de gestão. Ou seja, uma coisa é a gestão, e a gestão de facto tem um contributo, quando é feita à escala territorial, que não produz o mesmo efeito se for à escala individual. E nisso nós estamos, por exemplo, a tratar da dimensão risco. Risco de incêndio, risco de pragas e doenças, essa sim tem uma componente territorial e nós precisamos de uma gestão, digamos assim, a essa escala. A escala territorial, a escala de paisagem. Ora bom, e é neste momento que eu introduzo aqui para os senhores deputados alguma reflexão, que é, para isso, nós criamos um instrumento que são as zonas de intervenção florestal. E as zonas de intervenção florestal, se há uma resposta que os proprietários deram relativamente ao seu imobilismo ou ao seu absentismo, foi com as zonas de intervenção florestal. Foram convocados, explicaram, e nisso houve um grande consenso nacional, explicaram-lhes quais seriam os objetivos e eles mobilizaram-se para isso. As suas associações representativas fizeram, digamos assim, a construção do modelo à luz do que os senhores todos também contribuíram em termos de legislação. Portanto, há um modelo. E porquê é que esse modelo não funciona? E porquê é que nós estamos a buscar, por exemplo, através deste quadro legislativo, de outras figuras, para dar a resposta que as DIFs estão a tentar dar no terreno? Eu acho que era importante, até porque há uma figura aqui do emparcelamento simples, que se aproxima muito daquilo que é o modelo atual de implementação das zonas de intervenção florestal e de algumas propostas que nós temos feito relativamente à questão da permuta, da transação, dos benefícios fiscais de transação de terrenos dentro, digamos assim, do perímetro da ZIF. E, portanto, era importante também pensar porque é que as ZIFs não estão, digamos assim, a corresponder aos objetivos integrais. Elas estão a responder àqueles que são os objetivos primeiros do Estado, que é a defesa contra riscos. Incêndios e pragas e doenças, as DIFs têm atuado. E têm atuado porque o Estado, através do Governo, através dos instrumentos financeiros que criou no PRODER, tornou essas entidades elegíveis. Quando nós vamos para as arborizações e para o investimento produtivo, que é o investimento que diz respeito ao proprietário privado, aí o Estado disse não, para esses projetos já não. Para esses projetos, se querem fazer projetos de investimento em ZIFs,
têm novamente que proceder como se a ZIF não existisse e fazerem contratos individuais com todos os proprietários. E os proprietários dizem, não, eu agrupei-me para simplificar a minha carga burocrática, não foi para fazer o contrato que eu posso fazer sozinho junto do PRODER. E, portanto, eu deixava isto aqui em cima da mesa, porque é importantíssimo ultrapassar esta questão, uma vez que é um contributo para a agilização do investimento e da organização da propriedade. Dizer também que dentro dessas unidades já muitas têm sido, os proprietários têm regularizado, digamos assim, até a sua propriedade e atualizado todo o tipo, digamos assim, de certidões junto das finanças e do registro predial. E isto porquê? Porque houve iniciativas também que funcionaram, que foi a isenção de emolumentos para a atualização e, portanto, são esse tipo, digamos assim, de instrumentos que nós achamos que deve ter um maior peso. Feita esta nota que nós achamos muito importante para os fins, e voltando aqui um bocadinho ao quadro legislativo que nos é proposto, relativamente aos regimes e que nos são colocados aqui, nomeadamente o emparcelamento simples e o emparcelamento integral, nós, a primeira coisa que fizemos foi colocar-nos a pergunta de porquê ressuscitar outra vez a questão do emparcelamento. O emparcelamento, já houve experiências em Portugal, experiências com um custo-benefício se calhar negativo em muitos dos casos. Nos casos que nós conhecemos, o custo foi maior do que o benefício em processos de emparcelamento mais, digamos, impositivos. E, portanto, e é preciso também perceber as questões e a dimensão social dessa intervenção no território. Por isso, nós achamos que as autarquias devem estar envolvidas, que as juntas de freguesia devem estar envolvidas no sentido da mobilização e no sentido também de se pronunciarem nos diferentes aspectos que são colocados. Relativamente à possibilidade das terras sem dono conhecido verterem para alguém, nós achamos que deve ser o Estado Central a assumir essa posição, deve ser de facto centralizado aí, exatamente para não acontecerem também decisões diferentes, como aqui também já foi referido, por via, digamos assim, de interpretações mais bondosas ou menos bondosas por parte dos municípios. Achamos bem que as juntas de freguesia, por serem, digamos assim, o organismo mais próximo do território, que tenha, de facto, uma palavra e que essa palavra seja, de alguma forma, vinculativa e que seja, digamos assim, uma garantia. Relativamente à questão que nos colocaram, que também tem a ver com as DIFs e da transferência também dos territórios, eu volto a fazer a distinção. Uma coisa é a questão da propriedade, mesmo que seja propriedade a título transitório, outra coisa é a gestão. Nós consideramos que, obviamente, porque faz sentido na gestão à escala territorial, não que a propriedade reverta para uma entidade gestora de DIF, mas que o Estado delegue na zona de intervenção florestal a gestão dessas propriedades, porque essas propriedades, em termos reais, normalmente constituem enclaves no meio, digamos assim, de todo o perímetro da zona de intervenção florestal. Fizeram aqui uma pergunta também importante relativamente ao direito de preferência por parte das autarquias. Nós consideramos, ou não conseguimos descortinar, porque é que esse direito de preferência possa ser dado às autarquias. E, portanto, penso que de uma forma geral toquei em todos os aspectos. Eu só queria dizer também, relativamente a um aspecto que é aqui levantado nos planos, que é as questões das servidões. E eu queria chamar aqui também, aproveitar esta oportunidade, porque também aqui a floresta é um pouco esquecida e existem imensas servidões na área florestal que devem ser também olhados, nomeadamente aquilo que diz respeito às redes primárias e às redes secundárias. Hoje os proprietários são também pressionados a constituírem redes primárias dentro das suas propriedades, porque têm o azar, digamos assim, da rede primária passar pelos seus terrenos, e isso repercute-se numa perda de rendimento, ou pela redução da densidade das árvores que têm, ou até por não poderem ter, digamos assim, árvores no seu espaço florestal. E isto tem que ser olhado. Se nós olharmos em similitude com aquilo que é as redes da Rede Elétrica Nacional, que é obrigada a fazer, digamos assim, por servidão nos postos de alta tensão, percebemos e que há o direito a uma indemnização compensatória ao proprietário, se nós, nas redes primárias do Plano Nacional de Defesa contra Incêndios, fazemos isso aos proprietários privados sem pensar na devida retribuição. Isto gera conflito e isto gera, digamos, inação, porque ninguém quer fazer parte de uma dinâmica onde sai prejudicado. E era isto por agora.
Muito bem. Queria então agradecer à Confagre e à Sra. Engenheira Maria Antónia Figueiredo, Secretária-Geral adjunta, a sua presença hoje aqui, juntamente com os Srs. Engenheiros Augusto Ferreira e Luís Calaim. E agradecer também à Forestes e ao Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, que é Presidente da Direção, e à Sra. Engenheira Rosário Alves, que aqui também nos elucidou com o ponto de vista da Forestes sobre aquilo que está em discussão. Srs. Deputados, vamos apenas suspender os nossos trabalhos, teremos de seguida ainda mais uma audição com a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 3-5 minutos de suspensão de trabalhos, voltaremos de imediato.